gente está Bezat Hashem Daf Mem Gimel Amud Alef, 8 linhas de cima para baixo. A gente ontem finalizou com o conceito que diz En Shaliach Nidvar Avera. Ou seja, mesmo que aprendemos do começo do nosso Perek o conceito de Shlichut, que nos diz que quando a pessoa tem a obrigação de fazer certo ato, ou ele pode fazer tanto pessoalmente quanto através de um Shaliach, de um enviado que representa ele para fazer o ato, e o ato vai ser válido, mesmo que não foi feito pessoalmente por ele, sim por ser um enviado. Mesmo assim, com relação a averot, a proibições da Torá, isso não se aplica. De maneira que se eu ordeno o meu enviado fazer um certo pecado, vai ser considerado como se fosse que ele pecou, e não como eu pequei. Mesmo com relação aos outros conceitos, o ato que ele faz se relaciona a mim. Nesse caso, já que ele fez propriamente a averá, a transgressão, ele que vai arcar com as consequências. O motivo disso vimos no Daf anterior. A Gemara então perguntou que existem dois ou três casos nos quais a gente encontra que Yesh Aliach Dvar Averá. A gente encontra que mesmo que a pessoa ordenou a outro fazer a averá, a transgressão, é considerado como que a pessoa que enviou que fez o ato. Então, a princípio, isso contradiz tudo o que dissemos. Respondeu a Agmará que já que esse conceito que dá para fazer uma averá através de uma outra pessoa aparece duas ou três vezes em certas leis, isso nos indica que a Torá não quer que a gente aprenda daqui para as outras leis. Ou seja, já que a Torá disse sobre três casos específicos que Yesh Aliach Dvar Averá, que é possível fazer a averá através de uma outra pessoa, então isso nos ensinou que somente nesses casos que dá para fazer o pecado através de outros, mas não nas outras leis, que lá haverá é a responsabilidade do enviado e não da pessoa que o enviou. A Gemara então questiona sobre isso. Tudo que dissemos só pode ser entendido segundo a opinião que diz que realmente quando o conceito volta duas ou três vezes, a gente não aprende daqui para as outras leis. De maneira que realmente a Torá está nos indicando que somente nesses casos específicos é possível fazer a verá através de outros. Porém, segundo uma outra opinião que discute com tudo isso, e diz que não, que mesmo que o conceito aparece duas ou três vezes, pode-se aprender daqui para as outras leis. Sendo assim, deveríamos aprender que assim como nesses dois casos é possível fazer a averá através de outros, assim também em toda a Torá é possível fazer a averá, a proibição, através de um shaliach. Fala Gemara, Gal Rachmana Beshchut Eichutz, Dam Chashev Laisha Hu, Dam Shafach, Hu Velo Shlucho. Com relação à proibição de fazer um sacrifício fora do Beit HaMikdash, segundo a Torá, todos os sacrifícios só podem ser feitos dentro do Beit HaMikdash. Fora do templo é proibido fazer um sacrifício. A Torá então diz que a pessoa que abateu um animal como um sacrifício fora do Beit HaMikdash vai ser considerado como que derramou sangue para esta pessoa. O que quer dizer esta pessoa? Isso vem nos dizer Hu Velo Shlucho, ele e não o enviado dele. Ou seja, temos uma palavra que nos ensina que esse pecado só pode ser feito pessoalmente e não através das outras pessoas. Continua a Gemara explicando, isso com relação a este pecado do sacrifício fora do Beit HaMikdash. Bechol HaTorah Kula Minan, e de onde a gente aprende que o mesmo se aplica a todo o resto da Torá, todas as outras leis, de Aleph Meshut Eichutz. Fala a Gemara, não, a gente aprende toda a Torá do Shuteichutz, da proibição de fazer o sacrifício fora do Beit HaMikdash, que não pode ser feito através de outro. Logo questiona a Gemara de Aleph Meshut Eichutz, Nelif Mehanach. Tudo bem, temos alguns tsukim que dizem que é possível fazer a verá através de outros. Por outro lado, temos outros tsukim que dizem que não é possível fazer uma verá através de outros. Porque você aprende toda a Torá justamente do Shkut Eichutz. Talvez vamos aprender dos outros tsukim que dizem que é possível fazer a verá através do Shaliach. fala Gemara Hadar, Katav Rachmana, Venicheta Aishahu. Im, Inuinyan, Legufot, Inuinyan, Lecholatorakula. Realmente, temos com relação a Shotei Chutz, a esse pecado, mais uma palavra sobrando. Quando a Torá diz que esta pessoa vai ser punida, esta palavra a mais está sobrando, esta pessoa, aprendemos essa pessoa e não o seu enviado, que indica que não pode ser fazer a verá através de outros. E uma vez que esse está sobrando, isso vem ensinar que em toda a Torá também não pode fazer através dos outros. Tudo bem. Agora volta a Gemara para a primeira opinião. Ulman de Amar Shektivam Ben Kechat El Melamdim, segundo a opinião, que diz que quando um conceito aparece duas vezes na Torá, a gente não transfere para todas as outras leis, de maneira que a gente não iria aprender das duas leis que vimos que é possível fazer através de um Shaliach Averá para toda a Torá. Então, por que precisamos desse Pasuk Ani Eliyahu Mai Darish Behu? Por que precisamos desse Pesukim a mais? Tudo que a Gemara questionou foi, segundo a opinião que diz que a gente, um conceito que aparece duas vezes, a gente transfere para toda a Torá. Então, da onde a gente sabe que não pode se fazer através de um Shaliach? Respondeu a Gemara, temos esse Pasuk que diz Ahu para dizer que em toda a Torá não pode fazer através do Sharia. Porém, segundo a opinião que diz que um conceito que aparece duas vezes, a gente não transfere para toda a Torá, então esse Pasuk está sobrando. Fala que não, ele aprende outras leis desde o Pasuk. Had limutei shnayim ochazim besakim veshochatim. A primeira vez que aparece a palavra Ahu vem nos ensinar uma lei que se duas pessoas fizeram juntas a shritar no animal, quando sacrificando o animal, seguraram a faca e a mataram o animal juntos, isso não, eles não vão ser punidos. Vechad, e o segundo, a segunda palavra que está sobrando, a gente aprende Huvelo Anus, Huvelo Shogek, Huvelo Mute. A gente aprende que a pessoa tem que estar com cabeça sóbria e tem que fazer de maneira proposital. Mas se ele fez sem querer ou ele foi forçado, então ele vai estar isento. De qualquer maneira, ele aprende outras leis dessas palavras. Veidach, e a outra opinião de onde ele aprende essas leis, Mehuhahu. Já que a Torá poderia dizer a palavra Hu, e a Torá falou a palavra Hahu, daqui é uma letra que está sobrando a mais, daqui a gente aprende todas essas leis. Veida, Huahu, Lodash. E a primeira opinião, ele não sustenta que existe uma diferença entre a palavra Hu ou Hahu, isso não quer dizer nada a mais. Então, se a gente vai resumir, a primeira opinião diz que um conceito que aparece duas vezes na Torá, a gente não transfere para as outras leis. De maneira que essas palavras Hu estão sobrando, ele aprende daqui todas essas leis que a pessoa tem que fazer propositalmente e tem que fazer sozinho. A outra opinião diz que um conceito que aparece duas vezes a gente aprende para toda a Torá. Logo, precisamos dessas palavras Hu para nos ensinar que com relação a toda a Torá não pode fazer uma verá através de outra pessoa. E todas essas leis, ele aprende da palavra Hahu, que é uma letra a mais. Questiona, mas segundo isso, aprendemos que todas as opiniões sustentam que não é possível fazer uma verá através de uma outra pessoa. Como é que você, então, vai explicar a opinião de Beit Shammai? Vehad etane omer leshlucho tseharo betanefesh, uma pessoa que vai e diz para o seu enviado, vai lá e mate uma pessoa. Hu chayav veshluchav patur. A primeira opinião diz que a pessoa que assassinou que vai pagar consequências e a pessoa que o enviou está isento. Shammai Zakenomer, já o Shammai discute e diz Mishum Hagai Anavi, ele diz isso no nome do profeta Hagai Shulchav Hayav Shneemar Oto Haragto Becherev Miyamun. Não, nesse caso, a pessoa que enviou também vai ser culpado e vai ter que pagar consequências. E aprende o Shammai, e a gente aprende isso de um pasuk. O profeta vai e diz para o David Amelech, que o rei de Israel, você matou o Uriah Ahiti na guerra. Mas, na verdade, o rei não matou pessoalmente o Uriah. Ele mandou o general causar com que o Uriah fosse morto. Aprendemos daqui que, num caso, que uma pessoa que assassina o outro através de um enviado, é considerado que ele mesmo fez. Por isso diz o Beit Shammai que não, que a pessoa que enviou, ele que é considerado um assassino. Mai time de Shammai, azake. Segundo o que dissemos até agora, todas as opiniões concordam que não existe o conceito de shlichut com relação a averot. Ou seja, com relação aos pecados, a pessoa que fez pessoalmente, ele que está comprometido, e não a pessoa que enviou. Como é então que diz o Bechamai, que a pessoa que manda seu enviado assassinar, ele vai ser punido? A Gemara traz algumas explicações para a opinião de Bechamai. Kassavar shnei tuvim ke echad melamdim, ve'ohu lo darish. A primeira explicação que diz que realmente o Bechamai sustenta que um conceito que aparece duas vezes na Torá, a gente transfere o conceito para as outras leis. E por outro lado, esse pasuk ahu que a gente aprendeu aqui, ele não sustenta que existe uma diferença entre hu e ahu, de maneira que ele não tem nenhum pasuk para nos ensinar que antes de aprender a verá. Logo, o conceito que apareceu duas vezes, que dá para fazer uma verá através de outros, nos ensina para toda a Torá que realmente dá para fazer uma verá através de um enviado. Essa é a opinião de Betchamá. Vei baiteima. Uma segunda proposta na opinião de Bechamai. Leolam Darish. Na verdade, o Bechamai fala como era na segunda proposta. Ele concorda que, com relação a todas as leis da Torá, antes de Akhtubar Verá, não é possível fazer um pecado através de uma outra pessoa. O Mai Hayav Hayav Bechamai. Quando o Bechamai dizem que se uma pessoa ordenou a outra fazer um assassinato, ele está comprometido, quer dizer que ele está comprometido para o castigo dos céus. Ou seja, o tribunal aqui da terra não vai pecar ele, não vai castigar ele, vai castigar a pessoa que fez o fato propriamente dito. Mas o céu, já que ele falou para uma outra pessoa matar, ele causou que uma coisa dessa aconteça, realmente Deus vai castigar ele. Pergunta a Gemara, isso não pode ser? Michal etan akama savar afilu medinei shamayim? Não é patur? Isso quer dizer que a primeira opinião que discute diz que dos céus não vão castigar ele. Se o Shamayim vem e diz que ele está comprometido pelos céus, então a primeira opinião diz que ele não está comprometido pelos céus. É impossível falar que uma pessoa que causou que o seu amigo assassine, Deus não vai pecar ele, não vai castigar ele. Óbvio que ele vai ser punido por Deus. Então respondeu lá, não. Ela dina raba, vidina zuta, e que é benar. A discussão deles é o seguinte, o Bechamai diz que ele é considerado um assassino. E dos céus vão castigar ele assim como se deve se castigar um assassino. Com toda a severidade. Já a primeira opinião diz que não, que já que ele só falou para o outro fazer, mas ele não fez de fato, ele tem um nível menor de severidade e ele vai ser punido pelos céus, mas não com tanta gravidade. Então essa é a segunda explicação do Bechamai. Vei Baiteima, e uma terceira explicação que pode ser dita na opinião de Bechamai, Shaniatam de Garachmaná, o Torah de Becher Ibn Amon. Realmente, com toda a Torá concorda o Bechamai, que não é possível fazer a verá através de uma outra pessoa. Mas com relação a assassinatos, é diferente. Porque com relação a matar uma pessoa, o pasuk disse, como a gente viu no caso do rei David, que Deus, o profeta, diz para David, você matou o Uriah-hiti, mesmo que ele fez isso através de um enviado. Isso nos mostra que com relação a matar uma pessoa, realmente a pessoa que envia também está comprometida. Veidar. Pergunta a Gumara, e a outra opinião, que discute com o Bechamai, e diz que mesmo com relação ao assassinato, não é possível fazer o averá através de um enviado, e a pessoa que enviou não vai ser punido. Como é que ele vai explicar o pasuk que diz, que o profeta disse para o David que ele matou? Responde a outra opinião, Harei lecha que cherev ne'amon, ma cherev ne'amon ein atan enashalav, afu yachiti e atan enashalav. Quando o profeta diz para o David, você matou na guerra com Amon, porque se tratava da guerra do Amon, ele quer dizer o seguinte, assim como com relação à guerra com o povo de Amon, quando você mata na guerra, você não vai ser punido por isso, porque a gente está no meio de uma guerra, assim também, você, por ter matado Uriah-hiti, não vai ser punido. Ele quer dizer que você matou, mas você não vai ser punido, justamente dizendo que ele não vai ser punido por isso. Por quê? Por que ele não vai ser punido nem pelos céus? Se ele causou que Uriah foi morto, morreu de malchuta, porque na verdade Uriah-hiti ele merecia a pena de morte. Ele se rebelou, na verdade, contra o rei. Como que ele se rebelou contra Deus? Quando ele disse, quando ele foi trazido para o rei David, o Uriah falou, o meu senhor Yoav, que era o general da guerra, falou, meu senhor Yoav, está no campo de batalha, etc. Como que ele pode falar perante o rei o meu senhor, o Yoav, não é a maneira correta de falar da frente de Deus. Isso nos mostra que ele foi considerado um rebelde contra o reinado de David. E por isso, na verdade, ele merecia a pena de morte. Por isso, o rei David não vai ser punido pelo seu assassinato. De qualquer maneira, a gente viu que a opinião de Bet Shammai, existe uma interpretação que diz que realmente eles discutem com isso e diz que é possível fazer uma averá através de uma outra pessoa, e as outras duas opiniões dizem que não, que em toda a Torá realmente concorda com Bet Shammai que não se faz pecado através de outros, porém, com relação a assassinatos, é diferente, ou uma outra opinião diz que ele só vai ser punido pelos céus, mas não pelo tribunal nosso. Amar Rava, vem Rava e diz, Intinzelomar, mesmo segundo a primeira hipótese que foi dita na opinião de Bet Shammai, que diz que o Bet Shammai discute e diz que este Lechdoravadá que é possível fazer uma averá através de uma outra pessoa, Savar, Shammai, Shtekvem, Kechad, Meramdim, Veu, Aú, Lodanish, mesmo segundo essa primeira hipótese, Modé, Beomer, Neshluchot, Tse, Beonet, Erva, Vechoret, Achenev, Shouchayav, Veshokav, Patur, Shlomatsilu, Becholet, Arakulá, Zerenev, Zemitchayev. Mesmo segundo essa hipótese, o Bet Shammai concorda que o Shammai concorda que se uma pessoa fala para o enviado vai e tem a relação, uma relação proibida, ou uma pessoa fala vai e come uma comida proibida, ele vai e come carne de porco, por exemplo, a pessoa que enviou não vai ser punido. Porque tudo que falou o Bet Shammai, segundo essa hipótese, que pode fazer uma averá através do Shaliach, é quando não é uma averá que acarreta prazer para a pessoa que faz o pecado. Mas quando a pessoa tem um certo prazer do pecado, por exemplo, a pessoa que comeu uma comida que é proibida, já que o prazer é dele, então o pecado também é dele, e ele que vai ser punido por isso, e não a pessoa que o enviou. Itmar, a Gemara agora abre um novo debate com relação aos enviados. Rav Amar Shliach Naaseet. Vem o Rav diz, quando a gente manda um enviado, ele pode também se tornar uma testemunha. Por exemplo, se a gente manda ele levar um get, um documento de divórcio, para uma mulher, na hora de entregar, ele também pode testemunhar que o documento foi entregue a ela. Debei Rav Shila Amrei, antes de acontecer et. Já o Debei Rav Shila diziam que não, que a pessoa que foi nomeado como enviado não pode se transformar na testemunha. Analisar agora, qual que é o motivo da opinião que diz que o enviado não pode se tornar uma testemunha? Se você vai me dizer que o motivo é que já que a pessoa que o enviou não falou para ele, olha, seja testemunha, uma vez que ele não recebeu esta função, então ele não pode ser testemunha, não diga isso, porque ele me ataca desde Shabbat Flinstein, vou amar lei, matei medalha, canaime do Rahavo Kiddushi. Será que uma pessoa que casa com uma mulher perante duas testemunhas e não falou para ele diretamente, sejam minhas testemunhas? Mesmo assim, nós sabemos que o casamento está válido. Mesmo que ele não nomeou eles como testemunhas, o fato que ele viu é válido. Então, qual que é o motivo da opinião que diz que o enviado não pode ser testemunha? Ela explica a Gemara, então, a discussão deles é o seguinte. Rav Amar Shliach Naaseet Alumi Kame Alima Nemilta. Rav diz que o enviado pode se tornar et, porque você era meu enviado. E agora eu quero que você vai testemunhar para a coisa receber mais formalidade. Bem, Rav Shila, já o Rav Shila discute e diz, Ente Shliach Naaseet, Keivan de Amar Mar Shlucho Shel Adam Kemoto, Hava Lei Kekufei. Porque, já que a gente diz que o enviado ele é um representante da pessoa que o enviou, então é como se fosse que ele é considerado a própria pessoa, de certa maneira. Então, assim como a própria pessoa não pode testemunhar o seu próprio casamento, ou algo que tenha a ver com ele mesmo, assim também o Shaliach, o enviado, que ele é considerado como se fosse a própria pessoa que enviou, também não pode testemunhar. E essa é a discussão entre eles. Agora, então, questiona, Meitivei, Amar Shloshatze Uve Ketchuleta Isha. Uma pessoa que vem e diz para três pessoas, sejam, por favor, vão lá e façam o Kiddushin, façam o casamento de mim com certa mulher. Echad Shaliach Veshnayim Edim Nivrei Bet Shammai. Vem o Bet Shammai e dizem, um deles vai ser o enviado dele e os outros dois vão ser as testemunhas. בית הלל אומרים, ז'או בית הלל דיסקוטים איג'יס, כולם שלוחים הם. ואין שלך נעשה את זה, נאו, סטרייס פורום נומיאדוס ג'י אינביאדוס, לא אגו נאום דאליס פודי סרוויר כמו תסתמון. עד כאן הוא פליגי, אלא בשלושה. ומוס, כי הדסקוסון דאליס אה כמו נעשה מה טרייס פסוס. כי הוא בית שמי ג'יזן, הוא מבי סר אינביאדוס, ואותרוס דויס ואום סרוויר כמו תסתמון. אבל בשניים דברי הכל, לא, פרי סי, סי סטרסי ג'י דואס פסוס, תמיד הוא בית שמי יא קונקורדה, כי eles não podem ser testemunhas, mas vai dizer que os outros dois que não são enviados, eles vão ser testemunhas, mas o próprio enviado, todos concordam que não pode ser testemunha. Uma prova, como a opinião que diz, que os enviados não podem ser testemunhas contra o que disse de Berabtila. Responder mal de Amar, que aí está nessa opinião que disse que o enviado não pode ser uma testemunha, vai conforme a seguinte opinião, que é trazida na Braita a seguir. Tânia diz a Braita, Rebbe Natan Omer, fala o Rebbe Natan, Bet Shammai Omrim, Shaliach Ve'ed Echad. Bet Shammai dizem que basta um enviado com mais uma testemunha, eles se juntam para serem testemunhas. Ou seja, o enviado pode se transformar em testemunha. O Bet Shammai Omrim, Shaliach Ve'edim, o Bet Shammai dizem que não, que o enviado não pode se tornar testemunha. Logo, precisamos de um enviado mais duas testemunhas. Então, a opinião que dizem que o enviado não pode ser testemunha vai conforme a opinião de Bet Hillel. Verav, que Bet Shammai, segundo essa opinião, fica que a opinião de Rav vai de acordo com a opinião de Bet Shammai. Nós sabemos que, geralmente, a gente não fala como Bet Shammai, porque a lei fica como Bet Hillel. Eifo, fala agora não. O Rav sustenta que a gente tem que inverter a versão de maneira que o Rav sustenta que a gente vai segundo a versão que diz que o Bet Hillel falam que o enviado pode ser testemunha. E o Rav Shila sustenta segundo a versão que diz que o Bet Hillel fala que o enviado não pode ser testemunha. Essa é a explicação. Então temos uma discussão entre o Rav e o Deber Rav Shila. Será que testemunha, se há que o enviado pode ou não ser uma testemunha? E isso, na verdade, é uma discussão, qual que é a versão verdadeira com relação à discussão de Bet Shammai e Bet Hillel? Veravacha brei de Rava matne ifra. E o Ravacha, a versão dele realmente era ao contrário. Ravamar, o Rav dizia que a lei é entxeliach nase ed. De Berimshira amrei, xeliach nase ed. Segundo essa versão do Rav Acha, então está claro como é que fica a discussão, segundo o Bet Shammai e Bet Hillel. Veichetá fixa Agmará, como é que fica a lei? Shaliach nase ed. A lei fica que o Shaliach, o enviado, para fazer alguma coisa, ele pode se tornar testemunho. Assim também dizia o Rava, no nome de Rav Nachman, Amar leshnaim tzu vekatshu letaisha. Se a pessoa falou para duas pessoas, vão e fazem o kiddushin de mim com uma outra mulher, eles são os enviados, eles também vão servir como testemunhas. Isso foi dito com relação ao kedushin, ao casamento. O mesmo é válido também com relação ao divórcio. O mesmo também se aplica com relação a questões monetárias. Se a pessoa fala para duas pessoas devolverem uma dívida e dar dinheiro para eles, falem, olha, vamos pagar uma dívida para fulano, eles vão ser os enviados, eles também podem testemunhar que o pagamento foi feito. A questão é por que o Rav, o nome de Rav Nachman, disse essa lei três vezes. Uma com relação ao casamento, uma com relação ao divórcio e uma com relação a questões monetárias. Explica a Maravit Zicha, deixa-me na Bekidushin, se ele dissesse essa lei somente com relação ao casamento, Mishum deve ser akate. O motivo é claro, porque não? É óbvio que eles podem também ser os enviados, também podem testemunhar. A Vale de Lushin, nem Hoshema e Nav Natanba. Porém, com relação ao divórcio, eu poderia achar que eles não podem ser testemunhas, porque eles têm algum interesse. Eles, talvez eles tenham interesse em casar com essa mulher. Por isso eu poderia achar que a pessoa que foi enviada não vai poder testemunhar. Porque, na verdade, ele não o fez. E ele já está falando que ela se divorciar porque ele tem interesse de casar com ela. Veashmuinan Girushin. Tudo bem, por isso veio o Rava e disse que não. que mesmo com relação a Girushin, mesmo com relação ao divórcio, a gente acredita e eles podem testemunhar. E se ele dissesse somente essa lei, eu não deduziria automaticamente para as questões humanitárias. Mishum de Itale Beitrei Lohasa, porque o fato que tem duas pessoas e os dois estão falando que eles divorciaram a mulher, ela vai casar eventualmente com um dos dois, mas não com os dois juntamente. Então, é lógico que um dos dois realmente está falando a verdade, é uma prova que eu posso acreditar neles. Avar Mamona. Porém, se a gente está tratando sobre uma questão monetária, eu poderia achar que na verdade eles não pagaram. Eles querem dividir o dinheiro entre eles, o que é possível numa questão monetária. Por isso eu poderia achar que eles não podem servir como testemunha. Por isso vem Urava e diz que não, que nos três questões eles podem servir como enviados e também como testemunhas. Com relação a esse último detalhe, complementa a Gemara. Se ele sustenta a Urava que uma pessoa que recebe dinheiro do outro, na hora de devolver, ele obrigatoriamente tem que devolver perante duas testemunhas. Hanei no Gimbe Dutin. Então, como é que eles podem testemunhar que eles deram o dinheiro para a pessoa que o dinheiro tinha chegado na mão dele? Eles têm aqui um interesse. Por quê? De Amri Loparani. Porque se eles vão falar que eles não pagaram, Amar Leoparuni. Então, a pessoa que os enviou vai falar: ah, vocês não pagaram? Me devolvam o dinheiro. E agora eles não vão poder falar: te devolvemos. Porque uma pessoa que recebe dinheiro, ele tem que devolver com duas testemunhas. Ou seja, segundo a opinião que diz que uma pessoa que tem dinheiro na mão, ele tem que devolver, ele não pode simplesmente falar, eu te devolvi. Ele tem que trazer testemunhas para isso. Segundo essa opinião, as pessoas, os enviados que receberam dinheiro para efetuar o pagamento, não podem falar que eles efetuaram o pagamento. Porque com isso, eles estão se isentando da cobrança de devolver o dinheiro. Era Leonardo Casavara, Marveja Verobedim, entre o Verobedim. Fala que não, realmente. O Urava vai segundo a opinião que diz que a pessoa que recebe dinheiro não tem obrigação de trazer testemunhas que ele devolveu. Logo, eles poderiam falar, meu decano bem maradinho, eles poderiam falar, a gente te devolveu. Eles não precisariam trazer testemunhas para isso. E eu não ia parar nem levar. Então também eles podem falar, a gente pagou. Se eles estão sobre a cobrança e eles têm que trazer testemunhas que eles devolveram dinheiro para a pessoa que enviou, eles não podem falar que a gente pagou, porque eles estão com isso se isentando, eles têm um interesse. Mas, segundo a opinião que diz que eles poderiam, se eles quisessem, falar te devolvemos o dinheiro sem trazer testemunhas, então já que é assim, eles vêm e dizem que eles fizeram o pagamento, realmente a gente acredita nessas testemunhas. Porém, tudo isso era antes que vieram os sábios e fizeram a instituição de Shvat Eset. Agora os sábios vieram e decretaram a Shvat Eset, que diz que uma pessoa que fala um desses argumentos, ele sempre vai ter que fazer um juramento. Então, eles não podem mais falar que eles efetuaram o pagamento, porque eles têm interesse. Porque se eles falarem que não efetuaram o pagamento, eles vão ter que devolver o dinheiro. Eles não vão poder falar que eles devolveram sem trazer testemunhas, porque ao menos eles vão ter que fazer um juramento que eles devolveram. Essa é a instituição de Shvat Eset. Já que eles têm interesse de se isentar dessa cobrança, eles também não podem dizer que eles fizeram o pagamento. Então como é que vai ficar? Mishtabe ane edim yavinanei. Eles vão ter que, se eles quiserem falar que eles devolveram, eles vão ter que jurar por isso. Esse é o decreto dos sábios. O Mishtabe amal vedelo shakilei. E se o outro vai jurar também que não recebeu o pagamento, parar e louver o mal. Então, realmente, a pessoa vai ter que pagar mais uma vez. Se os dois enviados vão jurar que devolveram o dinheiro para o louver, e o malvê, a pessoa que deveria receber o dinheiro, vai jurar que não recebeu o dinheiro, somente nesse caso, que a pessoa que pegou emprestado vai ter que devolver o dinheiro. Vamos agora voltar para o assunto do Kiddushin, da nossa Mishnah. Vimos na nossa Mishnah que a pessoa pode casar a sua filha, segundo a Torá, até os 12 anos e meio, o pai que decide com quem a filha vai casar. Então o pai vai casar a filha tanto pessoalmente, ou seja, ele vai receber do marido o dinheiro do Kiddushin, tanto pessoalmente quanto através de um enviado, um shaliach, também isso pode ser feito. Assim vimos a nossa Mishnah. Tenan Hatam. A Gemara traz uma Mishnah que diz o seguinte: Neará Neurasá, uma menina que ela é Neará, entre os 12 e os 12 anos e meio, que ela está noiva com um homem. Ri, ve a ver a micablima de guitar. E ela agora quer se divorciar. Tanto ela quanto o pai podem receber o documento de divórcio e ela está libertada. Amar Rabiuda, o Rabiuda discute com isso e diz: não, antes não dá mais o rote que é errado. É impossível falar que duas pessoas podem fazer isso. Ela havia me cabelo de guitarra. O pai é que recebe o divórcio por ela, mas ela não pode receber o divórcio. Então, temos uma discussão. Será que com relação ao divórcio de uma menina de 12 anos até os 12 anos e meio, será que tanto ela e o pai, os dois, podem receber o divórcio ou somente o pai? Mais uma lei citada na Mishnah. Uma menina que ela é tão pequena que ela não sabe nem guardar os objetos e os documentos dela, ela não pode se divorciar. De qualquer maneira, existe agora uma nova discussão. Assim como com relação ao divórcio, as duas opiniões discutem também com relação ao kiddushin, ao casamento. Será que uma menina que está entre os 12 e os 12 anos e meio, uma menina que ela é neará, será que somente o pai pode receber o kiddushin, casar ela, ou tanto ela quanto o pai, os dois podem fazer o kiddushin? Rebbe Yochanan Amar, já o Rebbe Yochanan discute com o Reish Lakish e diz: não, machloket lekiddushin, aval kiddushin divei hakol avia veloi. Fala: não, toda a discussão entre os dois era com relação ao divórcio, porém com relação ao kiddushin, ao casamento dela, todos os dois, as duas opiniões concordam que somente o pai pode fazer o kiddushin. Então, novamente, existe uma discussão entre Tanakama e Rebiuda com relação ao divórcio. Será que uma menina que ela está na idade de Nuará, entre os 12 e os 12 anos e meio, será que somente o pai pode receber o divórcio por ela? Ou será que ela também pode receber o divórcio? Eles discutem com relação ao divórcio. O Reish Lakish diz que eles discutem também com relação ao kiddushin, ao casamento. Será que os dois podem fazer o casamento ou somente o pai? E o Rebbe Yochanan diz que não, que no caso do casamento todos concordam que somente o pai vai poder fazer e ela, até atingir os 2 anos e meio, não vai poder casar por si só, somente o pai vai poder fazer isso. Ve Amar Rebbe Yossi Rebbe Hanina, vê Rebbe Yossi Rebbe Hanina e explica: mas tá, mas Rebbe Yochanan Rebbe Drabanan, por que o Rebbe Yochanan disse que mesmo a opinião que diz que com relação ao divórcio ela pode receber o divórcio, com relação ao kiddushin ela não pode? Qual que é o motivo? O motivo é o seguinte: girushin demachnes etatzma lirshut avia ben hi ben avia, kiddushin demachnes etatzma lirshut avia avia velo hi. O motivo é o seguinte: com relação ao divórcio, ela está se divorciando do marido e ela está passando a pertencer ao pai. Novamente, está voltando para a casa do pai. Já que ela está voltando para o pai, ela pode fazer isso ou o pai pode fazer isso, porque ela está fazendo algo que é a favor do pai. Já com relação ao casamento, ela está saindo da posse do pai, ela está passando a pertencer para uma outra pessoa e deixando de pertencer ao pai, já que é algo desfavorável ao pai, de certa maneira. Então o pai tem que dar o consentimento, por isso somente o pai vai poder fazer isso e não ela. Por isso, com relação ao casamento, todos concordam que o pai vai fazer isso. Uma menina antes de 12 e meio não pode casar. Pergunta agora: ah, se esse é o argumento, isso está errado. Por quê? Vearei Mahamar. Com relação a Mahamar, Mahamar, nós estudamos no tratado de Yevamot, é o seguinte: se tem um casal e o marido falece sem eles ter filhos, nós temos a mitzvah de a viúva casar com o irmão do marido que resta em vida, de maneira que eles vão ter um filho e vai ser a continuação da descendência do homem que faleceu sem ter filhos. Esse é o Ibum. Antes do Ibum, é possível fazer uma primeira etapa, que é como se fosse um noivado deste casamento, que é chamado Mahamar. É o noivado do Ibum. Então, diz a lei com relação a Mahamar: Demafka Tatsma Bershutavia, que também nesse caso ela está deixando de pertencer ao pai, é algo desfavorável ao pai. Vetna, com relação a isso, temos uma Mishnah que diz: Ktana Mina Leusim, uma menina que ela é menor de idade, que ela estava noiva com o marido e o marido falece sem eles ter filhos, Enosima Mahamar, ela me dá a Tavia. somente o pai pode fazer o mamar. Ou seja, eles só podem fazer o noivado desse casamento pelo próprio pai, mas não ela própria. Vianara, porém, se ela já atingiu os 12 anos, e ela é uma nará entre os 12 e 12 anos e meio, ela também pode fazer o mamar. Vemos então com relação ao mamar que, mesmo que isso é desfavorável ao pai, mesmo assim ela também pode fazer. Então, como é que a gente diz que o motivo que todos concordaram que na hora do noivado somente o pai pode fazer é porque é algo desfavorável ao pai? A gente vê com relação ao mamar que, mesmo que é algo desfavorável ao pai, mesmo assim ela também pode fazer. Ela responde a Gemara: devemos mudar toda a versão desta braita, porém isso a gente vai ver Beit Hashem no shiur de amanhã. Kol tov.